consumidor consciente, com Giovanni Cavalcante.
E quarta-feira, dia da nossa coluna Consumidor Consciente. Quem já está por aqui é o Giovanni Cavalcante. Giovanni, bom dia para você e muito obrigada por mais uma vez estar participando aqui com a gente.
Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui falando de direito do consumidor, aproveitando para disponibilizar aquele momento da consulta grátis para todo mundo, não é isso?
É isso mesmo, Giovanni. E a primeira dúvida que a gente tem é do ouvinte que fala: fiz uma compra online, mas o produto chegou diferente do que estava no site. Posso devolver e ter o meu dinheiro de volta?
Olha, pode sim. Ajudando esse consumidor, nós percebemos que houve uma compra que foi realizada, provavelmente uma compra online, e o consumidor, quando chegou em casa, né, o produto chegou, o consumidor simplesmente não quer manter o contrato, ele não quer esse produto, não gostou, e ele pode se utilizar do direito de arrependimento, que é aquele direito que você tem direito de se arrepender em 7 dias da compra, a partir do dia em que ela chega na sua casa. Você tem esses 7 dias para desistir dessa compra. O que eu oriento aos consumidores é que sempre que forem desistir de compras e utilizarem esse direito, façam por meios que ficam registrados. Às vezes os consumidores fazem ligações, e ligações, infelizmente, geralmente não são gravadas, ou quando são gravadas há toda uma dificuldade de conseguir protocolo. Então é interessante que o consumidor envie um e-mail, envie essa intenção de desistir da compra através de chats de conversação, porque isso são formas que geram registro de data e de horário, para que o consumidor possa ter a prova de que ele desistiu da compra dentro do prazo de 7 dias.
Excelente. A gente tem mais dúvidas por aqui, não é, Rita?
Temos sim. Fiz uma compra online, mas o produto chegou diferente do que estava no site. Essa foi que foi feita agora, me perdoe. Giovanni, a gente vai para a próxima pergunta. Meu nome foi parar no SPC por uma dívida que eu já tinha pago. O que eu devo fazer nessa situação?
Olha, é uma situação muito comum, mais comum do que parece, tá? Muita gente está tendo o nome lançado nesses órgãos de proteção ao crédito, né? SPC, Serasa e afins, e muitas vezes sem dever. Isso acontece por conta de falhas nos sistemas das lojas, dos fornecedores, em que acabam ali tendo um conflito de informações ou informações errôneas que acabam prejudicando o consumidor. Quando isso acontecer, a primeira coisa que o consumidor deve fazer é procurar um advogado. Por quê? Nessas situações, o que ocorre? Quando a pessoa é negativada indevidamente, significa que para todos os fornecedores do mercado de consumo, aquela pessoa é tida como mal pagadora.
Velhaco,
né? Então, nesse caso, o consumidor se prejudica demais, porque em qualquer lugar que ele tentar fazer uma transação e ele for precisar de crédito, o crédito vai ser negado, porque ele não é uma pessoa digna de ter crédito, justamente porque ele é considerado um mal pagador. Agora, você imagina isso acontecer com quem não deve. Então, é por isso que o STJ já pacificou. Se o consumidor for negativado indevidamente, o nome dele for esses cadastros sem que ele deva, o consumidor tem direito de ser indenizado por danos morais. Foi isso que decidiu o STJ, é isso que vale hoje para a jurisprudência brasileira. Então, você, consumidor, fique atento. Se o seu nome for parar nesses cadastros restritivos de crédito sem que você deva, sem que você deva um centavo para essa empresa que está negativando você, saiba que você pode ser indenizado por danos morais, porque isso é uma falha na prestação de serviço e isso fere o Código de Defesa do Consumidor, além de ferir a honra e a imagem do consumidor que tem um nome negativado indevidamente.
Excelente, Giovanni. E é muito importante, se tiver negativado, você já pagou a dívida, entrar em contato com o advogado para agilizar os trâmites, né, Giovanni? Até porque não dá para ficar com o nome sujo. A gente sabe que o nome é muito importante para fazer qualquer coisa, não é? Até para ter uma boa imagem, como você mesmo destacou. A gente tem mais dúvidas por aqui. O ouvinte conta que o restaurante, abraços, me cobrou uma taxa de 10% no cartão sem me perguntar. Eles podem fazer isso, Giovanni?
Olha, achei interessante essa pergunta, porque foi uma cobrança de 10% e o consumidor não teve informação nem do que se trata, né? Qual foi o fato gerador dessa cobrança. Não se sabe se isso foi uma cobrança de taxa de serviço, que é a famosa taxa lá do garçom. Não se sabe se foi algum tipo de cobrança de multa. O que importa é que o consumidor pagou e não sabe por quê. A primeira coisa, a informação é tudo na relação de consumo e é um direito básico do consumidor. Então, ele tem direito de saber por que foi cobrado. Em segundo lugar, se isso se tratar daquela taxa de serviço, isso não é obrigado o consumidor a pagar, tá? É, ainda que isso seja avisado ostensivamente, é diferente do cover artístico. O cover artístico, quando ele é avisado, ele pode ser cobrado, mas desde que ele seja avisado ostensivamente. A taxa de serviço, que é essa de 10% que geralmente cobram do garçom, isso em nenhuma possibilidade isso pode ser cobrado, porque existe uma relação trabalhista entre o dono do estabelecimento e o garçom. Então, não existe essa possibilidade de transferir essa obrigação para o consumidor, e o consumidor tem que pagar a taxa de 10%. Então, nesse caso, o consumidor, ele foi cobrado indevidamente, ele tem direito, inclusive, de receber de volta em dobro.
Excelente, Giovanni. E ainda nessa pergunta, para outros sites, além de ser um restaurante, por exemplo, de uma loja, você vai comprar uma roupa, aí a vendedora, porventura, fala, olha, você vai pagar no cartão, vou adicionar a taxa do cartão, isso pode?
Olha, agora mudou de contexto a pergunta, porque existe aí uma cobrança, uma diferenciação na cobrança, de acordo com o tipo de pagamento que você vai fazer. Infelizmente, houve uma medida provisória que autorizou isso. Cobrança diferenciada para o tipo de pagamento que você vai fazer. Infelizmente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa medida provisória virou lei e hoje os fornecedores, eles podem cobrar um pouquinho a mais ali, uma taxa a mais, seja lá o que for, a depender do tipo de pagamento. O consumidor vai pagar à vista, paga determinado valor. Vai pagar no cartão, tem um aumento de um certo valor. Isso, infelizmente, é possível porque é uma medida provisória e ela foi convertida em lei, então autoriza essa diferenciação de preço em razão do tipo de pagamento que você vai fazer.
E até serviços também, às vezes a gente vê isso muito em salão, né? A gente vê nos cardzinhos, mas se o pagamento for no cartão, a gente tem um acréscimo da maquininha, né? Eles colocam uma taxa a mais. Então, é válido isso aí, pode ser feito sim.
É válido e a orientação que nós damos para os consumidores é: não contratem, não consumam produtos e serviços em lugares que cobram diferente. Né? Porque não é porque a lei existe que o fornecedor ele é obrigado a fazer. Ele faz se quiser. Então, a gente orienta os consumidores que privilegiem, né, esses fornecedores que não fazem essa diferenciação de pagamento porque não faz nenhum tipo de sentido.
Olha, e temos mais uma dúvida por aqui. Fui ao mercado e vi um preço na prateleira, mas no caixa apareceu outro mais caro. Qual é o valor que vale?
Vou pegar o gancho daquela pergunta que eu falei sobre direito de informação. No Código de Defesa do Consumidor, existe um artigo que é o artigo 6º, que tem os direitos básicos. Eu digo que ele é o coração do Código de Defesa do Consumidor. Lá tem tudo do mais importante que o consumidor tem direito, e o principal é a informação. Então, se o consumidor chega no supermercado e na prateleira tem um valor, mas quando ele vai pagar o valor é completamente diferente, vale o valor que foi ofertado para o consumidor. A lei da oferta, ela vincula aquela pessoa que ofereceu. Então, se eu chego no supermercado, a prateleira está me informando que aquele produto é R$5, se eu chegar no caixa ele é R$8, vai valer os R$5, porque por uma questão de informação, a loja publicizou um preço na prateleira e é ele que tem que valia para o consumidor.
E vale a pena correr atrás dos seus direitos nesses casos.
Mesmo com certeza.
Não depende, não precisa, às vezes o valor é irrisório, mas estava lá e você tem que pagar por aquele valor que estava lá na prateleira.
É aquela questão, quando o consumidor não reclama e se deixa ser lesado, ele permite com que os fornecedores continuem fazendo práticas abusivas como essas.
Giovanni, a próxima dúvida é de um ouvinte que fala: comprei uma passagem aérea promocional e a companhia cancelou o meu voo. Eles me ofereceram um crédito, mas eu queria o dinheiro de volta. Eu tenho esse direito?
Tem esse direito, sim. A empresa aérea, ela não pode condicionar o consumidor a devolver o valor que ele pagou, seja em crédito e algum tipo de crédito que fique na plataforma para o consumidor usar. Que geralmente é isso que as empresas fazem. Deixa de crédito para poder usar a passagem depois. Mas o consumidor, a partir do momento em que ele rescinde o contrato, nasce para ele o direito de receber o dinheiro na mesma forma em que ele pagou. Se o consumidor pagou no cartão de crédito, vai ter o estorno daquele débito no cartão de crédito. Se o consumidor pagou no Pix, ele tem o direito de receber o valor no Pix. O detalhe é que as empresas, elas nunca devolvem o dinheiro corrigido. E esse dinheiro, ele tem que ser corrigido. Cabe juros? Sim. Se a empresa, por exemplo, der 7 dias para devolver o dinheiro, deu o 8º dia, ela não devolveu. A partir do 8º dia, começa a incidir juros. Mas o valor, ele tem que ser sempre devolvido corrigido. Porque uma passagem que eu comprei em agosto e paguei, por exemplo, R$3.000 nela, R$3.000 em agosto não vale os R$3.000 agora em outubro, por conta da atualização monetária, correção monetária, enfim. Então, o consumidor, ele nunca deve receber o valor seco vazio. Ele tem que receber pelo menos o valor corrigido e não pode ser obrigado a que fique esse valor de crédito para ele comprar na plataforma da empresa. Tem que ser devolvido na mesma via em que ele pagou.
Giovanni, ainda é interessante desse assunto, porque se o ouvinte tiver tido essa passagem cancelada momentos antes, dias antes, até um mês antes aí dessa viagem, pode também caber danos morais, porque se ele já tiver aí contratado tudo, não é? Hotel, outras questões também, passeios, é importante, né, a gente enfatizar.
É interessante falar isso, porque é o seguinte, tudo o que o consumidor sofreu um dano na relação de consumo, ele deve ser indenizado. Digamos que uma pessoa tinha uma viagem para fazer, tinha um compromisso inadiável, era o padrinho de um casamento. Imagina essa seguinte situação, era um padrinho de casamento, sim, não conseguiu embarcar e o voo foi cancelado. Você vê que o cancelamento do voo, por si só, ele gerou um prejuízo para o consumidor, que era de estar naquele compromisso, no dia e horário aprazado, onde a família estava esperando, os amigos estavam esperando. Então, tudo vai depender de como a situação concreta se delineou. Se o consumidor tiver prejuízo, ele tem direito de ser indenizado por esse prejuízo.
E a gente tem mais perguntas por aqui. É a ouvinte Débora Marques, lá do bairro Calafate. Ela fez a seguinte pergunta: muitos produtos são comprados em pacotes com vários produtos dentro. Eu posso abrir o pacote, pegar apenas um dos produtos e pagar a diferença da unidade?
Olha, isso é uma pergunta
polêmica,
ainda bem que você já adiantou. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre ela, mas o que importa é a do Código de Defesa do Consumidor. Tem que ser colocada nessa questão uma razoabilidade. Você não tem como chegar, por exemplo, no supermercado, você pegar aquela placa de iogurtes, por exemplo, que vem 8 iogurtes, você destacar um e querer, sim, comprar um. O produto, ele está sendo vendido naquela configuração. Agora, ocorre que se o produto que você quer comprar, ele está sendo condicionado à aquisição de um outro produto, isso é o que acontece, aí sim a gente tem o que a gente pode chamar de venda casada. É quando você condiciona a aquisição de um produto A você comprar um produto B. Quando você, por exemplo, vai comprar um papel higiênico, você não vai comprar só um rolo. Você vai comprar aquele pacotinho que geralmente vem 4, vem 8. Então não é razoável nem proporcional o consumidor levar um item só, quando aquele pacote, ele é fechado no pacote inteiro, seja os 8 pacotes, seja os 4 pacotes. O que não pode, e eu deixo bem claro aqui, é condicionar que o consumidor compre um produto a essa condição de ser levado outro. Isso não pode, isso é prática abusiva, isso é condenado pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, essa questão realmente é muito polêmica, isso tem que ser levado com muita proporcionalidade, com muita razoabilidade, que não é lícito, como eu disse, você levar um produto individualizado quando ele vem em um conjunto.
Giovanni, a gente tinha mais dúvidas por aqui, mas vai ficar para a próxima quarta-feira. Agradecemos a sua participação aqui toda quarta-feira com a gente, esclarecendo e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Aquele momento da consulta aí 0800, uma boa quarta-feira para você.
Para todo mundo, excelente quarta-feira a todos.